funcionárias, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início ao nosso plenário, que tem como primeiro ponto, numa ordem do dia requerida pelo Bloco de Esquerda, o projeto de lei 859/14 desse partido, que legaliza a cannabis para uso pessoal, e também o projeto de lei 862/14 da Iniciativa Liberal, que estabelece a legalização da cannabis. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 20 anos Portugal tinha o mais elevado rácio de infecções de HIV do conjunto de países da atual União Europeia. Mais de 3 mil novos casos por ano. Quase metade dos novos casos estavam relacionados com o consumo de heroína. Ou em cada 100 portugueses era dependente desta substância, 1% da população nacional. Quando comparamos estes dados com os que se apresentam hoje nos relatórios, é o outro país que eles retratam. Devemos orgulhar-nos do caminho que percorremos e recordar como foi possível chegar até aqui. Há 20 anos, o Parlamento teve a sensatez de aprovar medidas corajosas e inovadoras para enfrentar a toxicodependência, descriminalizando o consumo de drogas. Deixou de reprimir porque era preciso tratar. Respondeu a um problema de saúde pública em vez de o tentar esconder na prisão. A solução que Portugal adotou é hoje mundialmente estudada e elogiada por diversos Estados e instituições internacionais. Mas há 20 anos ela não foi consensual na Assembleia da República. Não faltaram vozes a profetizar que nos transformaríamos no narco-Estado. Um deputado da direita, Paulo Portas, exclamava à época ao jornal britânico The Times que aterrariam aviões cheios de estudantes no Algarve para fumar marijuana e coisas piores, sabendo que não os colocaríamos na cadeia. Sol, praia e droga. Na profecia deste deputado conservador, seria este o novo mote do turismo de Portugal. O deputado fez-se Ministro de Estado e da Defesa, depois dos Negócios Estrangeiros e ainda Vice-Primeiro-Ministro. Assim durou no governo até poder ouvir a Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, considerar a política de drogas portuguesa como um modelo a seguir. Todas as doenças relacionadas com o uso de droga diminuíram drasticamente, assim como as taxas gerais de consumo e a mortalidade associadas. Portugal apresenta hoje uma das mais baixas taxas de mortalidade por consumo de droga da Europa. Um outro deputado, então líder da oposição, Durão Barroso, chegou mesmo a exigir um referendo sobre a nova lei. Passados 2 anos, chegaria a primeiro-ministro e mais tarde a presidente da Comissão Europeia. O seu governo não reverteu a descriminalização do consumo de drogas e pôde assim recolher, em nome do Estado português, os primeiros elogios internacionais pela rápida progressão no combate à toxicodependência e observar vários outros Estados a implementar políticas públicas inspiradas na nossa abordagem humanista. E ainda bem que assim foi. Em 2019, a persistência do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa concretizou a abertura das primeiras salas de consumo vigiado do país. Esta possibilidade estava prevista na lei desde 2001, mas foram precisos 18 longos anos para sair do papel. Os resultados estão à vista. Mais acompanhamento, mais tratamento, mais saúde pública. Orgulhamos-nos deste passo. Apesar desta mudança de paradigma, a política de drogas em Portugal continua incompleta e com uma contradição estrutural por resolver. Os consumidores deixaram de enfrentar processos de crime, mas o seu consumo continua dependente do mercado ilegal, um enorme negócio continua a ser entregue à criminalidade organizada. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda marcou o debate putestativo de hoje sobre a legalização da cannabis para uso pessoal, porque entendemos que é mais do que chegado o tempo de virarmos esta página. Muitos Estados seguiram o nosso pioneirismo há 20 anos. Apliquemos nós, agora, os melhores exemplos internacionais na legalização da cannabis. Esse avanço legislativo, sensato e prudente, pode ser feito com amplo consenso parlamentar na presente legislatura. Nos últimos anos, vários países legalizaram o uso de cannabis para consumo pessoal, como é o caso do Canadá, do Uruguai e de vários estados e territórios dos Estados Unidos. Devemos olhar e aprender com estes exemplos. A prática é sempre o critério da verdade. Lá, onde se deu o passo da legalização da cannabis e se contribuiu para o aumento dos índices de segurança, regulou consumos, combateu eficazmente as redes de tráfico e o crime organizado, tirando-lhes o monopólio da produção e da distribuição. Estima-se que a cannabis represente globalmente metade do lucrativo negócio criminoso do tráfico de substâncias ilícitas, avaliado em cerca de 300 mil milhões de dólares. Naqueles países, a legalização libertou recursos e meios das forças de segurança, concentrando-os onde são mais necessários e aumentou a receita fiscal. Sejamos sérios. A legalização da cannabis não conduz automaticamente a alterações nos padrões de consumo. Tudo depende do modelo de legalização a adotar. Consumo descontrolado é, na verdade, o que temos hoje e é com ele que devemos romper em nome da responsabilidade. Propomos que a venda seja retirada das mãos dos traficantes e só possa ser feita por estabelecimentos devidamente licenciados para o efeito. Propomos que o nível THC, a substância ativa da cannabis, seja regulado segundo critérios de saúde pública, retirando das ruas produtos quimicamente manipulados e substâncias não controladas, que representam, esse sim, um verdadeiro perigo para todos os consumidores. O Estado deve intervir no circuito de cultivo, produção, distribuição para uso não medicinal, retirando toda e qualquer margem ao crime organizado. O dinheiro que a ilicitude e a desregulação canalizaram durante demasiado tempo à economia paralela deve dar lugar a uma atividade legal, controlada e alvo do imposto especial que financia o desenvolvimento de políticas de prevenção, redução de risco, tratamento de dependências e investimento no Serviço Nacional de Saúde. Devemos escutar com atenção as palavras do antigo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que nos dizia que é tempo de percebermos que as drogas são infinitamente mais perigosas se deixadas nas mãos de criminosos que não têm qualquer preocupação com a saúde e com a segurança. Devemos legislar ouvindo o presidente Jorge Sampaio quando nos pede que regulemos de maneira rigorosa substâncias que hoje são ilegais. O Bloco de Esquerda propõe que hoje se abra um processo participado e inclusivo, que dê lugar a uma lei ponderada, rigorosa e eficaz, que nos permita dizer daqui a 20 anos que demos um passo seguro, necessário e responsável na evolução da política de drogas, no qual o mundo se pode rever e no qual poderá continuar a aprender. É este o apelo que deixamos a todas as bancadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD, e a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Cláudia Bento, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, fazendo uma breve contextualização, em Portugal a utilização de cannabis para fins terapêuticos foi legislada em 2018. Muito embora já antes estavam aprovados medicamentos contendo extratos de cannabis, que eram utilizados para o tratamento de algumas patologias, como é o caso da esclerose múltipla. Verdade que há potencialidades terapêuticas reconhecidas à cannabis, seja no tratamento de diferentes patologias, seja no controlo de sinais e sintomas. No entanto, há que ter em atenção que essa substância é considerada uma droga e cuja utilização não controlada e de forma abusiva comporta graves e inegáveis prejuízos e riscos para a saúde humana. Assim, por exemplo, entre 2000 e 2015, os hospitais públicos portugueses registaram 3.233 internamentos por episódios psicóticos associados ao abuso ou dependência de cannabis, quase 600 só no último dos referidos anos. Também de acordo com o relatório do CICADA, entre 2012 e 2016-17, verificou-se um agravamento do consumo de cannabis, quer ao nível da prevalência, quer a nível da frequência de consumo. É, aliás, inegável que os canabinoides, quando consumidos por períodos prolongados, podem contribuir para o aparecimento ou agravamento de diversas e graves perturbações mentais, como são o caso das perturbações do pânico, perturbação bipolar, depressão, esquizofrenia, psicose tóxica canábica e risco de dependência. Mas o consumo prolongado de cannabis pode ainda afetar algumas funções cognitivas, como sejam a fluência no falar, a atenção, a memória a curto prazo, daí podendo resultar uma diminuição, um déficit na aprendizagem. Convém também relembrar que, quando usados durante a gravidez, os canabinoides podem provocar nascimento prematuro e um baixo peso ao nascimento. Adicionalmente, há estudos que evidenciam que a exposição intrauterina à cannabis aumenta o risco de déficit de atenção nas crianças e poderá gerar maior predisposição ao consumo de drogas na idade adulta. Por todos os fatos descritos, entre muitos outros que poderiam aqui ser mencionados, não surpreende que um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de 2018 tenha advertido para os riscos da cannabis. Considerou aquele conselho, e passo a citar, ser da maior importância a existência de um quadro jurídico seguro, com requisitos específicos para a utilização de cannabis para uso medicinal, garantindo que os benefícios da sua utilização superam os riscos inerentes e garantindo também a proteção da saúde pública e dos cidadãos, assegurando um adequado e eficaz quadro normativo com medidas de controlo e de fiscalização. Neste contexto, pergunto ao Sr. Deputado se o Bloco de Esquerda reconhece ou não a existência de riscos para a saúde humana que podem resultar do consumo desregulado de cannabis. Pergunto-lhe ainda se, reconhecendo os riscos, tem o Bloco de Esquerda abertura, sim ou não, para se promoverem soluções conducentes para uma legalização responsável do uso de cannabis. Uma dessas soluções poderia ser a venda de cannabis apenas em farmácias, reforçando-se a percepção de que se trata de uma droga e garantindo a qualidade do produto dispensado. Uma estratégia de legalização responsável é necessária. Está o Bloco de Esquerda disponível para efetuar esse caminho? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Sónia Fertzinhos, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, gostava de começar por me associar a uma afirmação sua, que é a de que devemos orgulhar-nos do caminho que percorremos a partir da adoção da Estratégia Nacional contra a Droga. Sobretudo a pensar nas vidas que salvamos, nas vidas que recuperamos, nas vidas que apoiamos ao longo de todo este tempo. E aqui e hoje é o momento para saudarmos e reconhecermos o trabalho de alguém que foi imprescindível nestas conquistas, que foi exatamente o coordenador da Estratégia Nacional e que hoje temos muito orgulho em ter como deputado do Partido Socialista o deputado Alexandre Quintanilha. Na exposição de motivos do projeto do Bloco de Esquerda, há, aliás, várias questões que são colocadas e que também se colocaram na altura da adoção desta estratégia. No entanto, há uma questão que para o PS é muito importante e julgo que para todos nós, para todos os partidos representados na Assembleia da República, que é o cumprimento dos nossos compromissos internacionais. E neste caso, o cumprimento das 3 convenções das Nações Unidas sobre controlo de drogas. Em concreto, o artigo 4º da Convenção Única de 1961 sobre estupefacientes. E julgo que era importante, no início deste debate, o Bloco de Esquerda ter a oportunidade de nos enquadrar sobre a forma como considera que o projeto que apresenta cumpre ou não o que está definido nestas convenções, nomeadamente na Convenção de 1961. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Há um problema com este microfone.
Mas está
já está agora resolvido. Sr. Deputado Fabián Rodrigues, para responder. Figueiredo, para muito responder, faz favor.
O problema com o nome família também se resolveu facilmente. Sra. Deputada do PSD, cumprimentá-la pela pergunta que nos dirigiu. Em 11 de maio de 2000, um grupo de deputados do PSD que quero citar, Pedro Duarte, Ricardo Fonseca de Almeida, José Eduardo Martins, Nuno Freitas, Bruno Vitorino e Luís Pedro Pimentel, escreveram o seguinte. Existem drogas lícitas, por exemplo o álcool, cujo consumo comporta uma maior nocividade na saúde do consumidor, no grau de dependência que acarreta e nas